Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Bom dia para você. Nós estamos chegando aqui com o Semeando a Boa Nova, um programa que discute, analisa temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Você pode ouvir o nosso programa pela internet, www.radioabc.com.br, ou, quando você quiser, porque os programas estão todos gravados lá no www.semeador.org. Nós estamos aqui, a equipe toda a postos. Na mesa de som, o nosso querido companheiro Rafael, o Rafael Palmeira, fazendo esse som maravilhoso chegar até você aí. Lá na técnica, o Valdir Manente. Na coordenação das perguntas, o Sérgio Martins. E nos comentários, o Marinho Bardella. Nós estamos aqui hoje, por enquanto, sem o nosso convidado externo, mas para falarmos sobre Deus e Jesus, o nosso tema de hoje, um tema bastante adequado para falarmos um pouquinho sobre Deus e Jesus, adequado para o momento onde várias religiões falam de Deus, falam de Jesus. Vamos entender melhor essas duas condições, Deus e Jesus. Hoje nós vamos analisar essa questão de acordo com a natureza de Deus e de Jesus, segundo os princípios da filosofia espírita de Allan Kardec. Eu começo aqui perguntando para o nosso companheiro Marinho. Marinho, como é que o Espiritismo define Deus? Dá para você explicar para a gente, Marinho, até porque várias pessoas falam de Deus, etc. Explica para a gente como é que o Espiritismo define Deus.
Bom dia, querido ouvinte. É mais uma vez que estamos aqui um sábado com muita alegria para conversarmos sobre a filosofia espírita kardecista. E, Turíbio, o Espiritismo define Deus como sendo a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Me chama muito a atenção nesta pergunta, não é? Porque Allan Kardec fez uma pergunta aos espíritos, né, sobre isso, quer dizer, como é que o Espiritismo define Deus. E a maneira que Kardec se dirigiu aos amigos espirituais, pedindo essa definição para eles, como é que na espiritualidade eles definem, ele não perguntou quem é Deus. Ele perguntou o que é Deus, né? Porque nós temos uma tendência de fazer análise de Deus à nossa semelhança, como se fosse
igual
uma pessoa,
um ser humano normal,
não é? E, no entanto, os espíritos, de uma maneira bastante abrangente e muito sintética, né, respondem que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E Kardec, não satisfeito, ainda fez uma pergunta em cima disso para os espíritos, né? Falou, mas nós poderíamos dizer que Deus é infinito, não é? E os espíritos respondem a Kardec. É uma definição incompleta. Dizemos que Deus é infinito é uma definição incompleta. É uma questão de linguagem dos homens. E interessante que os espíritos também dão outra dica aqui, não é? Que dizendo que é uma definição insuficiente para definir coisas que estão acima da inteligência dos homens. Não é? Ou seja, nas três primeiras perguntas do Livro dos Espíritos, os espíritos informam Kardec que Deus é a inteligência suprema, causa primeira, e também dizem, olha, para vocês compreenderem Deus, isso está acima da inteligência humana. Eu achei muito interessante a abordagem, então nós poderíamos talvez dizer que é assim que o Espiritismo define Deus.
Define Deus, até porque, né, Marinho, você está colocando aí de uma maneira muito esclarecedora, porque quando você diz que Deus é a causa primeira, não tem antecessor, quer dizer, não existe a mãe de Deus, o pai de Deus, não tem...
Senão ou alguém que criou Deus, né?
Pois é, não, é a causa primeira, né? É início, né? Por isso que para nós, seres humanos mortais, normais, físicos, né? Fisicamente mortais, né? Para nós é difícil entender Deus na nossa concepção, porque para nós tudo tem uma causa, um efeito, uma origem, e Deus, ele é a origem, ele é o início.
E no outro ponto do Livro dos Espíritos, né? Os espíritos superiores, né, que responderam as perguntas de Kardec, fazem referência para que possamos entender algumas coisas relacionadas com o espírito, com a natureza, com a essência do espírito, com a essência das coisas transcendentes, vamos assim dizer, que falta ao homem um sentido. E a gente fica imaginando o que eles querem dizer que falta para nós, homens, um sentido, né? E talvez a maneira mais simples que a gente tem de poder fazer uma analogia e caracterizar isso para o nosso ouvinte é o que acontece entre nós e os animais irracionais, né? Para os animais racionais poderem raciocinar, falta um sentido, que é o raciocínio, né? Que é a razão, né? Agora, quando o Espírito diz que para nós, homens, falta um sentido para nós compreendermos outras coisas que estão acima da nossa inteligência, né? É que aí que vai estar a resposta daquilo que a gente não consegue responder hoje.
Conseguimos chegar até ela, né? Muito bem. Chegando por aqui agora o nosso convidado de hoje, o nosso querido Eugênio Ivaldo Forte. O Forte é palestrante e colaborador do Movimento Espírita da região do Grande ABC. Forte, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia. Sempre uma alegria estar aqui com vocês. E esse tema de hoje é...
instigante, né, Forte?
É apropriado mesmo, né, para um programa como o de vocês, que questiona, que aborda as questões complexas, esclarecendo. É um prazer enorme estar aqui com vocês.
Obrigado, Forte. O prazer é da nossa parte estar com você aqui, para aprender um pouquinho com você. Também chegando por aqui o nosso companheiro Hélio Delanossi, o Hélio que é o nosso comentarista, que vai estar com a gente hoje aqui nesta manhã também, fazendo os comentários. Bom dia, Hélio. Seja bem-vindo aqui ao Semana Boa Nova.
Bom dia a todos e a todas, né?
Tá aí. Forte, deixa eu perguntar uma coisa para você. O Marinho deu uma explicação muito adequada a respeito de Deus. Uhum. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho, porque algumas religiões definem Jesus e Deus como sendo uma entidade única, a mesma coisa. Qual é o entendimento do Espiritismo a respeito disso? Deus e Jesus são a mesma coisa?
Tem um livro muito importante para nós, do Herculano Pires, que é um estudioso do Espiritismo e que, aliás, eu recomendo que Herculano Pires seja sempre objeto de estudo de quem quer realmente fazer estudos sérios, mais profundos. E é um livro que ele é um diálogo entre ele e Francisco Cândido Xavier, onde ele adota nesse livro o pseudônimo que ele adotava em alguns livros, Irmão Saulo. E é o livro que eu me refiro, é o livro Na Era do Espírito. A última questão, o último capítulo desse livro é todo um estudo sobre Jesus e o posicionamento de Francisco Cândido Xavier, do próprio Herculano, e Francisco Cândido Xavier se referindo às assertivas de Emmanuel no que diz respeito a Jesus. E as abordagens são ótimas, porque nós ainda temos o geocentrismo na nossa cultura.
Geocentrismo é quando a pessoa imagina que a Terra é o centro,
a Terra é tudo, o centro de tudo e tal. Então nós imaginamos que Deus resume-se ao planeta Terra, que todo o entendimento espiritual resume-se ao planeta Terra, e que a humanidade, as criaturas de Deus, elas só existem no planeta Terra. Então as abordagens são mais amplas, convidando a todos a refletir sobre a grandiosidade, a imensidão, a grandeza, a imensidão, coisa que nós ainda estamos distantes de entender. Outro aspecto que devemos abordar nessa questão é a evolução gradual desse entendimento. Nós já fomos politeístas, nós já tivemos o Olimpo, os deuses, né? Toda a mitologia grega, a mitologia romana, a mitologia africana, que é mitos, né? Uma forma de entender a ação de Deus, dos deuses. E dentro desse entendimento, que refletia bem a infância da humanidade, nós tínhamos deuses que se iravam e que se apaixonavam e que, em um determinado momento, agiam de total conformidade com a natureza humana. E dentro da mitologia grega, mitologia romana, havia realmente uma tríade, uma santíssima trindade. Quando o cristianismo recebeu, entre aspas, isso que eu vou dizer, a influência dessa mitologia, porque o cristianismo, a essência, não recebe influência de nada, né? Que a essência é o amor. Mas, do ponto de vista humano, o entendimento, o que era possível à humanidade, isso se fez. E assim sendo, adotamos na Santíssima Trindade a ideia de que Deus e Jesus é um único ser. E que Jesus seria a própria representação de Deus. Aí para o teólogo, né, os teólogos da época tiveram que explicar, então, como é que pode alguém que deriva como filho passa a ser o próprio Criador, o próprio Pai, nesse sentido. Então se resgatou na mitologia grego-romana a ideia de uma Santíssima Trindade. Perfeito. Onde temos que Deus, Jesus e o Espírito Santo. Então não podemos confundir Deus com Jesus. Jesus, nesse livro que eu me referi, é entendido como governador espiritual do planeta Terra. Um espírito magnânimo, artífice do planeta, o arquiteto do planeta, que recebeu de Deus essa incumbência. E é extraordinário o que Herculano Pires e Francisco Cândido Xavier se referem quando diz que cada planeta tem o seu Deus. E ele adota uma expressão bem grega, que é um demiurgo. Ele se explica lá como um demiurgo, que é um Deus do planeta, um governador do planeta. E é extraordinário também que se refere a que um sistema solar como o nosso também tem o seu governador. E assim uma galáxia tem o seu governador. Isso é tão grandioso para todos nós que muitas vezes a gente prefere ficar naquilo que nós... Deixa, Jesus é o Senhor, é o Pai, é Deus, e está bom para mim, é o que eu dou conta. Mas isso está diante de nós e nós teremos que estudar isso e compreender isso. Isso não subtrai em maneira nenhuma a grandeza de Jesus. Ao contrário, demonstra-nos como um espírito magnânimo, a expressão máxima do amor, a personificação do amor, o exemplo, o guia da humanidade. Mas ele não é Deus. Ele é, como ele nos ensinou, ele é o Pai nosso. E ele se inclui. Ele chama Deus de Pai e nos inclui como filhos também. Né? O Pai é nosso. Então, portanto, Jesus é um espírito nosso irmão. E Deus é o Criador, conforme os Espíritos esclarecem.
O nosso amigo Forte, ele colocou muito bem essa questão dos teólogos e da busca da explicação de coisas que a gente não entendia. Se a gente for procurar olhar no Novo Testamento, a gente vê claramente Jesus sempre se colocando na condição de filho. Acontece que nós, homens, sempre procuramos explicação por sobrenatural para aquilo que a gente não entendia. Então, logo quando a Igreja Católica, que não é necessariamente a Igreja Cristã, muito embora eles se coloquem como únicos detentores,
uma cristã católica.
Né? Mas a Igreja Católica nascente, na época, havia muita discussão dessa questão de ser Jesus Deus ou não, até por conta dessa influência que você citou, das várias mitologias que conviviam naquele tempo antigo. E sabe-se Deus por quê? Resolveu-se criar essa história da Santíssima Trindade, e isso foi objeto, inclusive, de um concílio. Então, na verdade, essa coisa da Trindade, se a gente for buscar historicamente, a gente vai ver que foi uma convenção humana. Isso daí não tem nada a ver com Deus. Foram os homens que se reuniram.
Nem Jesus propôs.
Foram os homens que se reuniram, e para explicar coisas que eles não compreendiam na época, eles encontraram essa explicação e alguém chegou lá e falou: olha, a partir de hoje o que vale é isso daqui.
Aliás, eu até convidaria o nosso ouvinte interessado no assunto e estudioso que queira se aprofundar, que dê uma lida ou uma relida, se já releram, né? O capítulo 1 do Evangelho de João, né? Que ali ele fala exatamente da divindade de Jesus, né? E onde se usa ali palavras que talvez não se usa mais no dia de hoje, né? Ele fala muito a distinção entre a luz e o verbo, né? Entre a luz e o verbo, e mostrando que o verbo se fez homem, né? Então ali também está implícito, porque está num linguajar um pouquinho hermético ali, a ideia de que existe realmente entidades diferentes, né? Entre Deus e Jesus, está no próprio Evangelho de João ali.
Forte, nós estamos aqui, Forte, falando sobre Deus e Jesus. Você vai, agora nós introduzimos um negócio novo aqui no programa, você vai dizer uma palavra que significa Deus e Jesus. E depois, no final do programa, você explica pra gente o que significa essa palavra que você está dizendo para o nosso ouvinte. Dá essa palavra pra gente.
Pai.
Pai. No final, então, você conta pra gente por que essa palavra especial ao se referir a Deus e a Jesus. Hélio Delanossi, Hélio, você explica pra gente, Hélio, é possível ao ser humano conhecer a natureza íntima de Deus? Porque quando a gente fala de Deus, dá a impressão que uma pessoa distante da gente, muito longe, etc., e que o homem não tem acesso, etc. O Marinho fez uma colocação muito interessante quando falava de Deus, naquela condição de que Deus, o homem sempre imaginou Deus à sua semelhança, né? Deus é um homem encarnado, materializado, etc. Mas dá para conhecer a percepção, a intimidade de Deus, a sua condição, a sua natureza íntima? É possível conhecer?
Deus no seu aspecto absoluto, né? Ele é intangível, né? Não é possível você tangir Deus, você tocar Deus no seu aspecto absoluto. Porém, você pode tocar Deus e sentir Deus através da sua criação. Então, quando você observa a criação, então você começa a entender a natureza de Deus, o que Deus significa. Inclusive, no Livro dos Espíritos, fala que então, tudo aquilo que não é obra dos homens, né, é obra de Deus. Né? Quer dizer, ou seja, o que é causa primária, o que surgiu. Então, nós vamos perceber que o plano de Deus para os homens, ou para o mundo, ou para a humanidade, né, ou para o universo, né, vai muito além daquilo que nós conseguimos sequer supor, né? Porque a cada dia se descobre animais que estão em locais assim até agora inacessíveis. Nós estamos assim já hoje praticamente no ano 2000 e tem animais inacessíveis para o homem, estavam inacessíveis para o homem até então, e que hoje são descobertos e que têm funções importantíssimas no planeta. Nós sequer não descobrimos ainda metade. Acho que nós estamos assim na infância praticamente do descobrimento, para saber para o que é que ao que se destina, né, o planeta Terra, o que se destina a toda a galáxia, tudo aquilo que o Forte estava muito bem explicando aí. Então, Deus no seu aspecto absoluto, ele é intangível. Você tentar entender Deus aí não dá. Agora, na sua criação, você consegue tocá-lo. Então, o que temos que fazer para entender Deus? Observar, né? Observar a natureza. Observar a natureza, observar a manifestação, o efeito, né? Aí você vai sentir que...
É um efeito inteligentíssimo, né?
Porque você vê, por exemplo, vamos pegar uma coisa bem simples, vamos pegar onde a gente consegue entender que faz bem aos nossos olhos, né? Você pega, por exemplo, peixes, né? Então, os peixes em locais... Uhum. Em locais assim tão profundos, né, escuro, que não tem luz sequer. E quando você toca o peixe, ele é colorido, ele é lindíssimo, né? É uma coisa assim fantástica, uma coisa bonita, né? Pássaros que ainda estão em locais que ainda não, o homem ainda não chegou. Você descobre aqueles pássaros, coisas assim, plumagens. E Deus não economizou, né? Interessante isso, né?
É requintado,
é maravilhoso, é uma coisa assim muito perfeita, uma coisa. Então essa perfeição, quando você começa a entender, ver isso aí, você vê que, puxa vida, eu não consigo tocar, você não consegue, lógico, tocar Deus no seu aspecto íntimo. Né? Mas no seu, na
sem
sua
se referir ao macrocosmo,
não, eu estou falando onde a gente consegue ver, né? Onde você consegue, onde você toca, um passarinho que te toca, né? Uma flor, né? Uma flor.
É tanta grandiosidade.
Tanta grandiosidade, né? E nós percebíamos isso nos homens de antigamente, né? Antigamente também que tinha, porque quando fala, porque de onde vem a ideia de que Deus é a imagem, né? O homem é a imagem e semelhança de Deus, vem lá do começo, né, que está lá no Velho Testamento, né? Porque também os homens, quando tinham maior contato com a divindade, os homens criadores, eles faziam também coisas magníficas também assim, né? Coisas eram feitas coisas grandiosas, né? Você vê, por exemplo, a Estátua da Liberdade, né? Vamos pegar um exemplo. Não tinha avião quando foi feita a Estátua da Liberdade. Então, você vai ver que tem acabamento em cima, sobre a cúpula da Estátua da Liberdade, que ninguém passava por cima. E não tinha nem ideia que alguém poderia passar por cima um dia para ver como era. E ela tem acabamento em cima, assim, perfeito, né? Perfeito por cima da...
É a perfeição do ser humano.
Quando o homem, se ele procura se assemelhar a Deus, é importante que ele procure essa semelhança, sabe? Porque não é de todo ruim, não, que ele procure se assemelhar. Porque quando ele procura se assemelhar, Jesus falou, sede perfeitos, né? Como o vosso Pai Celestial é perfeito. Porque quando você procura se assemelhar a essa perfeição que você consegue entender, Só essa mínima que você já fica maravilhoso também, né? Você faz coisas maravilhosas para a humanidade, né?
Zo Forte, deixa eu te fazer uma pergunta que chegou aqui agora pelo telefone. A Lucila da cidade Tiradentes ligou para a gente. Lucila, muito obrigado pela sua ligação, viu? A Lucila está fazendo a seguinte pergunta. Se Deus é amor, caridade, bondade, etc., por que deixou Jesus, né, seu filho, morrer na cruz?
Essa é uma pergunta que reflete, né, a nossa natureza humana, né, de exigir de Deus que nos dê uma explicação. Eu compreendo aí a pergunta e acho que é nesses questionamentos que a gente deve fazer mesmo para compreender. Mas a gente quer saber de Deus, bem, por que que o senhor é o pai? Então, por que que o senhor... É como se a gente estivesse conversando, tomando um café com Deus e quero a explicação dele. Então, isso é que fez a humanidade até hoje não entender Deus. Nós estamos falando de grandiosidade, coisas que transcendem. O sofrimento, eu recomendo à nossa irmã que veja o livro O Consolador, do Emmanuel, psicografado Francisco Cândido Xavier, na questão que ele se refere a Jesus e aos sofrimentos do Cristo. O Emmanuel realmente é esclarecedor nesse sentido. Ele se refere aos sofrimentos do Cristo, os que nós chamamos de físicos, né, como meros fogos de artifício. A dor do Cristo foi moral. Até hoje, a pergunta seria hoje adequada para nós, por que será que nós recebemos tanto amor, tanta atenção de Jesus, de Deus, conforme foi referido, e a gente faz sofrer a humanidade? Essa pergunta deve ser para nós. Por que que nós maltratamos os animais? Por que que nós maltratamos a natureza? Por que que... E não aprendemos com Jesus o amor. Então, Deus não fez o filho dele sofrer. Deus continua sendo toda essa grandiosidade, a caridade, conforme está na pergunta dela. E a explicação mais... porque Jesus se personificou e nos exemplificou. Ele teve uma vida humana. Então, o exemplo de Jesus, do nascimento à crucificação, é um exemplo de como que nós devemos nos comportar. Então, Deus não nos faz sofrer. Se nós observarmos bem, não há sofrimento nesse sentido crônico, conforme está sendo colocado, e não confere a Deus nenhuma atitude de um pai desalmado, vamos dizer assim, desumano, que não respeita a dor do seu filho. Mas a grandiosidade de Jesus é muito maior do que o sofrimento, do que a crucificação, o simbolismo de tudo isso.
Aliás, lá no livro Arpas Eternas, né, Forte, você conhece, no quarto volume, que é o último, Jesus explica para os seus discípulos na época, né, o porquê que ele passaria pelo sofrimento, né? Eu quero mostrar como é que se comporta uma pessoa no momento do seu sofrimento.
Jesus,
né?
É o exemplo
do amor máximo.
Os Espíritos esclareceram que Jesus é a referência, é o modelo. Exatamente. E guia. Então, quantas vezes a gente está sendo abandonado, se sente abandonado, triste, entristecido, sofrido, temos em Jesus uma referência. Então, Deus, o Pai, conforme ele nos ensinou, não o fez sofrer, não faltou com ele a caridade e a atenção, mas proporcionou a ele a grandiosidade do exemplo para que nós outros espíritos ainda acanhados na evolução pudéssemos ter uma referência, um exemplo.
A pergunta da Lucila, ela mostra uma pessoa que se questiona, como disse o Forte, e isso é muito importante. É fundamental a gente pensar sobre os ensinamentos que existem nos livros e tentar entender como é que isso funciona. Então, até para colaborar com essa... com esse questionamento, com esse pensamento dela, eu deixo outras perguntas para que ela e os demais ouvintes também pensem a respeito. Será que foi Deus que fez Jesus sofrer, ou será que foi a escolha daquele espírito superior que numa missão divina, numa missão atribuída por Deus especialmente, que veio aqui na Terra para nos dar as mostras desse amor incondicional de que falou o Forte? A gente, talvez, no nosso egoísmo, na nossa pequenez, a gente não consiga entender como é que uma pessoa pode se sujeitar a passar por tudo aquilo.
Última, né? A última frase do Cristo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem.
Isso é perfeito. Quer dizer, a gente não consegue atingir. Eu jamais, na minha pequenez, jamais jamais aceitaria passar por aquilo que Jesus passou, sabe? Dar tanto amor. Pois
é. A gente não aceita o trânsito.
A nossa pequenez é muito.
A gente fica aborrecido no trânsito. Quando alguém nos magoa, imagina, né?
Imagina só você fazer tudo aquilo que foi feito, salvar as pessoas, curar as pessoas daquele jeito e ainda acabar na
cruz. Conferir amor, carinho, todo amor.
A gente não compreende isso. Então, é esse questionamento também que a gente tem que fazer.
É isso aí.
É, eu estou aqui pensando nesses comentários, né? E de minha parte eu queria reforçar um pouco a ideia de que a missão de Jesus foi realmente divina, né? Porque ele foi caracterizado como Salvador, né? Mas por quê? Porque ele está querendo, ele até hoje ainda espera que nós observemos nos exemplos dele o caminho a seguir. Quando ele dizia que ele era o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém chegaria ao Pai se não fosse por ele, é exatamente isso, porque ele não poderia falar em amor, ele não poderia falar em perdão, ele não poderia falar em cumprir deveres, ele não poderia falar em esperança, se ele próprio não desse o exemplo. Porque naquela época não havia livros como nós temos hoje, né? Naquela época as pessoas não iam às escolas como nós vamos hoje. Não seria vendo uma televisão, não seria vendo uma revista, um jornal, que as pessoas iriam aprender as coisas. Então Jesus precisou ter uma contundência, ele precisou de ter um exemplo muito forte para a humanidade, tão forte que passaram-se 2000 anos e nós o conhecemos até hoje, né? No sentido de que aquilo que ele dizia, ele tinha que testemunhar. Portanto, é que todas as passagens que ele falava, esse é o meu testemunho, não é? Então, testemunho no sentido de que se eu estou falando, se eu estou pregando perdão, tem que ter alguma coisa que impacte a humanidade e que eu demonstre que eu perdoei. Se eu estou falando em cumprir deveres, eu tenho que fazer alguma coisa que impacte a humanidade.
E ele deu demonstração.
E mostre que cada um tem a sua cruz para carregar, não é? E assim por diante. Então, vamos assim dizer que ele escreveu, não um livro no papel, mas
aliás,
ele escreveu...
escreveu, né?
Exatamente, ele escreveu um livro na vida, né? Escreveu um livro na alma de cada um de nós, né? Com o magnetismo de amor que ele tinha.
Forte, vamos fazer aqui um bate-bola, jogo rápido? Vamos perguntas lá. Rápidas e respostas.
Aquela do pai rápidas. Já foi muito rápido.
Não, o pai é o seguinte, eu quero lembrar que ouvinte, tem uma palavra especial que o Forte falou no início do programa, que é a palavra pai. E no final ele vai explicar por que ele falou essa palavra. Forte, nós devemos conversar com as crianças sobre Deus e Jesus?
Sim, sempre. Deus e Jesus devem estar presente na vida da criança.
Como encontrar Deus?
Dentro de nós mesmos, nos nossos sentimentos.
Os ensinamentos de Jesus podem modificar as nossas vidas?
Modifico a cada instante.
Qual a melhor maneira de estar em sintonia com Jesus?
Esforçando-se para melhorar continuamente.
Jesus é um espírito puro?
Jesus é um espírito puro e não podemos compará-lo com um homem.
É possível ficar com Jesus o tempo todo?
A nossa dificuldade é essa, mas é possível sim.
Os nossos mentores podem nos ajudar a ficar no caminho do bem?
Eles nos apontam o caminho. Ficar, permanecer e caminhar nos pertence.
Existe alguma lei maior que a lei do amor?
Não. É a lei que rege o universo. Então,
Forte, você acabou de passar pelo primeiro bate-bola, jogo rápido. E aproveita e responde aqui, já que nós falamos. Ó, tem uma,
Doutor, Francisco... Você aproveita. Eu peguei uma das perguntas que você fez, nós temos que ampliá-la depois.
Mas depois
se do intervalo. Se é possível ficar com Jesus... Não, ampliar agora,
não,
né?
Mas agora não, porque nós vamos
para o intervalo. Se é possível ficar com Jesus o tempo todo. Acho que aí é a diferença do Espiritismo para você religioso.
Daqui a pouco nós vamos falar disso aí. Mas só aproveita e responde aqui rapidamente na linha do bate-bola. O Francisco do Jardim Irene está ligando para a gente. Obrigado, Francisco, pela sua ligação. E está fazendo a seguinte pergunta. Podemos dizer que Jesus foi um dos primeiros espíritos que conhecemos?
Podemos dizer que ele foi o maior.
O maior espírito, né? Perfeito. Bom, tá aí. Então nós vamos agora fazer um intervalo rapidinho. Vamos deixar essa pergunta logo para logo depois do intervalo comercial, Hélio?
Não é nem a minha pergunta, é se ampliar. Não,
ampliar um pouquinho mais.
O conceito, que aí é a diferença, né?
Então, qual é a pergunta mesmo, Hélio? Deixa para o nosso ouvinte ficar
refletindo. É possível você estar com Jesus o tempo todo?
É possível estar com Jesus o tempo
todo? Eu acho que está aí a diferença do espiritismo para as outras religiões, né?
Nós vamos fazer uma rápida paradinha. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, porque nós vamos voltar já.